Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Pois é, a Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Educação, inaugurou ontem o Centro de Inovação Tecnológica de Araripina. Para falar sobre o assunto, estou recebendo o prefeito, doutor Raimundo Pimentel. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia.
Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo, amigos ouvintes da Arari FM, amigos de toda Araripina, de toda a região. Mandar um abraço para a turma da Pop FM, que está retransmitindo aí nossa entrevista. Nascente FM, também sempre retransmitindo nossas entrevistas. Prazer grande mais uma vez a gente estar aqui. Abraçar a nossa secretária de Educação, Ana Paula Ramos. Saudar aqui o ex-vereador Tadeu Braz, meu compadre Genival da Vila, Demazinho, Pissoca, soldado Washington aqui. Pois General Washington, é, General Washington.
Prefeito, o Centro de Inovação Tecnológica de Araripina é um espaço aí equipado para os alunos da rede municipal, né? Para praticar atividades como robóticas e muito mais. É um avanço muito grande, né?
Olha, Roberto, primeiro a dizer da nossa felicidade, né? De a gente poder entregar um equipamento como esse. E demonstra o nosso compromisso que a gente tem dado, a prioridade que a gente tem dado à educação das nossas crianças em Araripina, fazendo isso com muita seriedade. Por isso que incomoda tanto nossos adversários, né? Você imaginar Araripina, o que era pouco tempo atrás, que não faltava dinheiro para pagar salário de professor, que faltava dinheiro para comprar a merenda escolar, né? Que faltava dinheiro para o transporte. E hoje a gente poder fazer toda essa revolução que a gente está fazendo na educação, realmente é uma coisa que deve incomodar muito, né? Algumas pessoas. Mas o mais importante disso é a gente saber que nós estamos fazendo o bem para nossas crianças, né? Fazendo com que nossas crianças tenham uma oportunidade que jamais imaginaram, na escola pública, na escola municipal, em que você hoje, a doutor Francisco, vai ter essa sala para que os pais, as pessoas em geral tenham ideia, né? Essa sala, ela tem os equipamentos de informática, né? Tem computadores, tem tablets, né? A impressora 3D, certo? Impressora 3D, todo o material necessário de robótica para que as crianças iniciem, né, seu conhecimento na área de informática, de tecnologia, de robótica também. Então, é um diferencial muito grande. E o que nos deixa mais feliz ainda, não só a gente poder proporcionar isso aos alunos da rede municipal, é o fato de que isso foi objeto de um prêmio, né, fruto de um trabalho que a gente vem fazendo desde 2017, né? E quero inclusive parabenizar as professoras Caroline e Marlene, né, lá da doutor Francisco, a gestora, a professora Trígia também, né, toda a equipe da Secretaria de Educação em nome de professora Ana Paula, porque a gente já vem com a parceria com o Instituto Votorantim. Nós fomos escolhidos, né, a Araripina foi escolhida, a nossa gestão, para essa parceria com o Instituto Votorantim.
A única do Nordeste,
viu? A única do Nordeste foi premiada. Mas veja, a gente já tem uma parceria com o grupo com o Instituto Votorantim desde 2017. Né? Eles escolheram a Araripina, tem uma série de empreendimentos. Eles tinham aqui, né? Tem ainda, né? Porque agora a Votorantim Energia mudou, agora é Auren, né? A empresa mudou o nome. Mas o grupo pertence ao grupo Votorantim, né? O Instituto Votorantim é o braço social do grupo Votorantim, né? Então eles têm um trabalho muito bonito na educação no Brasil inteiro, né? Nos escolheu a nossa gestão, escolheu a Araripina para ter essa parceria, e a gente vem desde 2017 com essa parceria com eles, né? Dentro dessa parceria que ele vem fazendo para melhorar as práticas educacionais, saudar nosso amigo Damião da Borracharia. As professoras Marlene e Caroline fizeram um projeto na época da pandemia, justamente para ajudar aqueles professores, né? Como as aulas ficaram remotas, muitos professores tinham dificuldades de trabalhar com os equipamentos, até com computadores, né? Com os notebooks, com todos os equipamentos de informática, e elas fizeram um projeto, né, para ajudar justamente os nossos professores, para que eles pudessem transmitir as aulas para os nossos alunos, né? E esse projeto foi objeto de um concurso no Instituto Votorantim, e foi premiado, né? Duas cidades apenas do Brasil foram premiadas, e entre elas a Araripina, né? Então realmente a gente fica muito feliz. Quero agradecer, né? As duas nossas professoras que fizeram esse trabalho. Isso é que é educação, né? Isso é que é compromisso de também por parte dos professores, né? A gente realmente fica muito feliz com esse engajamento, com esse comprometimento, com pensar na educação, olhando para o futuro, olhando para as nossas crianças, olhando sempre na perspectiva de oferecer o melhor que a gente pode para elas, né? E como premiação, a Votorantim, nessa parceria, montou com a gente essa sala maker, que chama, né? De fazedor, né? É uma sala de informática e de robótica que a escola Dr. Francisco vai ter. Então, por conta desse fato, eu confesso, eu quero anunciar aqui já, né, com nossa secretária, a gente vai implantar outras salas dessas, né? Não será só um centro para toda a escola municipal, nas nossas escolas de maior porte, certo? A Luzanira, a Eduardo, as escolas nossas de maior porte, né? Guiomar, que está sendo reformada, e também nos distritos, né? A gente vai implantar uma sala semelhante a essa, né? Para que principalmente os alunos da rede municipal, também que moram no distrito, né? Tenham a mesma oportunidade que a gente está dando agora para a escola Dr. Francisco. Então, por isso que a Dr. Francisco foi escolhida, né? Porque foi um prêmio, eles começaram por lá, mas nós vamos expandir isso. E quero dar, inclusive, um outro exemplo, né? Um exemplo que nos encheu de orgulho e de alegria. Os alunos do Gegelim, da escola Bom Jesus da Lapa, né? Foram vencedores de um prêmio de robótica da Lego.
Que, né? Beleza!
E, inclusive, tiveram ontem aí, né? Estamos esperando terminar a reforma da escola, está sendo concluída lá, a reforma da escola Bom Jesus da Lapa, para a gente fazer uma festa grande, prestar essa homenagem também aos professores, à gestora lá da escola Rita, da escola Bom Jesus da Lapa, né? E também homenagear esses alunos da rede municipal que ganharam prêmio, né, de robótica do Lego, né? Lego é aquele brinquedinho, sabe aquele brinquedinho que de blocos que sai montando,
fica,
né?
Montando,
então,
né?
Eles têm umas simulações de veículos e umas simulações de robô, né? E esses meninos operaram esse robô, fizeram um trabalho, né? E foram premiados. Então, é isso que nos enche de alegria, né? É isso que realmente que nos dá muita, muita satisfação para que a gente tenha sempre, né, dentro do nosso coração, a vontade de fazer cada vez mais melhor, né, pela nossa gente, em especial, como eu digo sempre, pelas nossas crianças, né, que tem na educação esse grande instrumento de transformação. Então, nós estamos aqui não só anunciando, né, a sala maker da Dr. Francisco, né, que foi fruto desse prêmio, dessa parceria que a gente tem com o Instituto Votorantim, mas nós vamos ampliar para outras escolas de maior porte da rede municipal,
inclusive, né? Da zona rural,
inclusive,
né,
do distrito, né, da sede dos distritos, a gente vai fazer essa implantação dessa sala maker. Então, realmente, a gente fica muito feliz, né, muito feliz. Parabenizar toda a equipe da educação pelo trabalho belíssimo que vem fazendo, né, com absoluta seriedade, e a gente vai fazer, pode ter certeza, cada vez melhor.
Aí tem, eu tô vendo aqui, tem impressoras, né, 3D, câmera fotográfica, microfone, televisão, tablets, notebooks, kits de robótica, mesas para atividades maker e também outros diversos materiais. Todas as escolas vão receber isso aí.
Todas, e ferramentas, né, para eles trabalharem, quer dizer, todas as escolas maiores,
né,
de maior porte, né, e também das sedes dos distritos.
É uma
contrapartida. E essas novas nucleadas que a gente está fazendo, né?
As que estão sendo concluídas já vão já receber. Perfeito. Já as salas, né? Essa parceria com a Votorantim, prefeito, tá dando resultado aqui no município.
Ah, né? Muito bacana, né? Muito bacana. Eles têm um trabalho muito bonito na área da educação, um suporte importante que eles vêm desde 2017, né? A gente já vem trabalhando com eles, e isso realmente nos deixa muito feliz, porque a Araripina está sempre sendo escolhida, né, para coisas boas.
Essa escola aí fica no bairro Aplauso, essa que recebeu aí a sala make, né? Doutor Francisco de Alencar Lima. Exatamente, né? Quais as novidades mais da educação?
Olha,
aí,
eu queria só falar antes, né, Roberto? Eu sei que tem um motivo muito grande de preocupação de todos os pais depois desse triste episódio lá de Santa Catarina.
E alguns casos isolados aqui.
Né? E aquela coisa do infelizmente, de pessoas, né, com um perfil psicológico perturbado, tá tentando espalhar o pânico, né, criar. Isso é uma coisa que tem reverberação, né? Sempre que acontece tragédias como essa em algum lugar, acaba acontecendo isso, né? Eu sei que os pais, as mães e nós também estamos preocupados, né? Tivemos antes de ontem, numa das escolas nossas, né, uma simulação aí de ameaça, né? Mas que imediatamente nossa secretária nos comunicou, a gestora nos comunicou, nós acionamos a polícia, né, imediatamente, a Polícia Civil, agradecer a doutora Catiane, né, delegada da Polícia Civil, que prontamente nos atendeu a Secretaria de Educação, né? E a gente está muito atento a isso, né? Estamos tomando todas as providências necessárias com os órgãos de segurança. A gente lembrar que a segurança é sempre, né, o governo do estado, a responsabilidade do governo do estado. O governo do estado já disponibilizou, inclusive, o telefone 197.
197, né? A gente 197. Trouxe essa reportagem aqui agora há pouco.
O telefone 197 já está disponível aí, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Já existe um grupo formado, né, gestores da rede municipal, gestores da rede estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, né, para qualquer algo suspeito, né, que venha acontecer, a gente possa já imediatamente tomar as providências imediatas, né? Então, a gente está atento a isso, está monitorando todas as situações, né, e a gente está realmente quer passar para os pais e mães, né, que a gente tenha, não vamos também transformar, amplificar, né, esse pânico, lamentavelmente, em função de uma tragédia terrível, mas a gente não pode também entrar em pânico com essa situação, né? Então, a gente está acompanhando de perto, está monitorando, mais uma vez digo, os órgãos de segurança estão nos auxiliando nesse processo todo, e a gente está acompanhando de perto.
Quer dizer, então, prefeito, esse anúncio aí da nona CIPM para a presença dos policiais nas escolas, não só das escolas estaduais, mas também das municipais.
Qualquer escola. Se tem criança, né, a gente tem que proteger. Né? Aí não é. Claro que eles têm a rede deles estadual, né? Mas o alerta, a disponibilidade do é para qualquer situação, né? Seja municipal, seja do estado, seja escolas também privadas, né? Isso aí não é uma questão de segurança, são vidas humanas que estão em jogo.
As escolas privadas, inclusive, eles já têm as suas seguranças particulares, né? Que pode também ampliar aí essa segurança para as crianças.
E a gente já está avaliando essa situação também, né? A gente está avaliando já essa situação, vamos discutir isso já com a gente, já está tratando isso dentro da Secretaria de Educação para também ter providência nesse sentido.
Muito bem, estamos conversando com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Doutor, vamos falar um pouquinho de política, rapaz?
Mas tem mais notícia boa.
Então vamos
tem
lá.
Tem mais notícia boa.
Diga lá.
Então, eu quero aproveitar, Roberto, para anunciar aqui em primeira mão. Ontem nós tive antes de ontem uma reunião com nossos vereadores, né? Ontem nós tivemos uma reunião com a nossa consultoria contábil.
Obrigado,
Lino. Com a controladoria do nosso município, né? Fazendo todo levantamento, todo estudo aí da questão financeira, da projeção, né? Da receita de despesa, né? Do índice de pessoal, que é um dado importante, porque essa questão do comprometimento da folha de pessoal, né? Isso
tem a lei de responsabilidade fiscal,
né? A lei de responsabilidade fiscal, que implica em rejeição de contas, que implica né? Consequentemente, que ultrapassa os 54%, certo? Então a gente vem acompanhando isso com muito cuidado, né? Porque O meu compromisso é de pagar em dia, né? De pagar salários em dia, como a gente vem pagando, graças a Deus, desde o meu primeiro dia de mandato até hoje, né? Então não adianta a gente dar um passo maior do que as pernas, não adianta a gente querer fazer o que não tem disponibilidade do município fazer, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, né? Então a gente está agora que fechamos ontem, né, essa contabilidade, nós vamos lembrando que nossos professores, né, já tiveram em 2021, receberam mais de 12 milhões de abonos, né, que foram pagos. A gente anunciou aqui no seu rádio também, mais de 12 milhões de abonos. No ano passado nós pagamos mais de 10 milhões também. É preciso a gente lembrar, né, sempre isso, né? Nenhuma categoria teve essa condição, né? Nós distribuímos de abono em 2021 mais de 12 milhões de reais para a categoria, né, para os nossos professores efetivos. Também em 2020, por conta da questão dos precatórios, né, foram distribuídos mais 10 milhões de reais só para a categoria dos professores, que era a categoria também que a lei previa. E foi concedido no piso, certo? Foi concedido no piso o ano passado, em 2022, 32%, né, que foi o aumento que foi dado, concedido para o piso. O piso, lembra sempre que o piso, né? E 10% para todas as categorias de servidores que tinha, né, infelizmente a gente não tinha conseguido fazer esse reajuste para todas as categorias. E esse ano nós estamos anunciando os 15% para o piso dos professores, né? E 5% para todas as demais categorias, certo? Eu sempre tenho tratado igual. Eu não posso admitir que uma categoria seja mais privilegiada do que a outra, por mais importante, né, que seja uma categoria. Mas para mim, por exemplo, nossos garis têm um valor, né, inestimável pelo trabalho que fazem, então tenho todo o respeito pela categoria dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos garis. São categorias em que a gente procura tratar de uma forma diferente, né? Então nós estamos anunciando hoje, vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores, né, uma mensagem para fazer o reajuste do piso salarial. Então, mais uma vez, né, nós temos poucos professores que recebem abaixo do piso, mas nenhum professor de Araripina, né? Você chega anarquistas chegam fazendo nenhum professor de Araripina recebe, em nenhum momento recebeu nesses anos todos, menos do que o piso. O piso, qual é o valor do piso hoje? Passou para, acho que 4 mil reais, o piso dos professores, né, para a carga horária completa. Esse é o piso. Nenhum professor de Araripina recebe menos do que o piso, né? Aliás, tem pouquíssimos professores que estavam com esse novo índice que foi apresentado. Nós estamos mandando para a Câmara, fazendo o reajuste do piso, né? E para as demais categorias nós estamos dando um reajuste de 5% para todos os efetivos e comissionados. Nós estamos dando um reajuste de 5%, que é acima da inflação, inclusive no período, né? Nós tivemos aí ontem 4.420 o piso dos professores, né? Certo? 4.420 com mais esse atual, né?
Não, é 3.845 com 14%. Com 14%, aí vai para 4.420.
Então, esse é o piso salarial dos professores, né? Esse, nenhum professor de Araripina recebe menos do que o piso, certo? Então, isso é uma determinação que a gente vem desde do início da nossa gestão e que a gente vem fazendo questão absoluta de cumprir, né? Então, se manifestantes, meia dúzia de manifestantes vai lá fazer barulho, fazer zoada nesse sentido, né? Não tem sentido, não tem razão de ser, porque esses valores são todos acima do piso, certo? Todos os professores nossos estão acima do piso salarial dos professores que é estabelecido pelo governo federal. Então, a mensagem vai seguir para a Câmara, né? Nossos vereadores vão apreciar, e os 5% de reajuste geral, né, para os efetivos, todos os efetivos e comissionados, dentro de uma política de muita responsabilidade, né, para que a gente mantenha aí nossos pagamentos em dia, que a gente possa honrar os compromissos como a gente vem fazendo sempre, né? Isso, mais uma vez dizendo, é um percentual acima da inflação do período, ou seja, tem um ganho, né, de 0,5%,
ganho real, né?
Ganho real de 0,5% acima do valor da inflação. Então, era essa notícia boa, né, que eu queria dar. E queria falar um pouquinho sobre São João.
Pronto, São João, novidades, né? Porque ontem, prefeito, eu vi que a prefeitura de Caruaru já anunciou, inclusive, as atrações, né? A grade completa já. A prefeitura de Petrolina já anunciou o nome, João Gomes. E a de Araripina? O que é que você vai anunciar aqui? Diga aí.
Nós vamos anunciar nos próximos dias. Né? Mas quero anunciar um nome aqui.
Pronto.
Anunciar um nome. Você sabe que todo São João a gente faz uma homenagem, né? Uma figura querida de Araripina. E esse ano eu quero anunciar o nosso homenageado, né? Nós vamos fazer uma homenagem a Damião da Borracharia. Você conhece ele?
Ah, ele ali, ó.
Coincidentemente ele apareceu aqui no estúdio.
Ele já tava sabendo.
Não, tava não. Tava não. Eu ia dizer a ele hoje, na verdade, né? E coincidentemente ele apareceu aqui no estúdio da rádio. Então, Damião, você vai ser o homenageado do São João desse ano.
Aê, Damião. Merece,
já,
né?
Já fizemos homenagem ao seu Pedro Bandeira, Josafá, né? O ano passado, Zusa, da banda Maestro Campos, né? E nós vamos esse ano fazer essa homenagem,
né,
a Damião, que é o borracheiro histórico de Araripina, né, Damião?
E o bom é que é homenagem em vida ainda.
Em vida, rapaz. Isso é que eu gosto de fazer, porque a gente, seu Pedro, a gente fez em vida ainda, né? Seu Zusa com 80 anos aí também foi homenageado. Então, é fazer essa homenagem. E a gente tá dando andamento aos contratos, né? Porque eu, na verdade, eu só quero anunciar quando nós tivemos na Fundarp, certo? A Fundarp esse ano nós conseguimos
faz
inserir.
Faz parte do calendário estadual,
inserir,
né?
Voltamos, a Araripina voltou, né? Passamos 8 anos aí sendo perseguidos, né? 7 anos, né? Com os anos que teve todo, sendo perseguidos aí pelos representantes do governo passado, que não excluíram Araripina, como Paulo Junino.
Um São João, né, tão São magnífico.
João, terceiro São João do estado, é o terceiro São João do estado, né? Você tem Caruaru, discutivelmente o maior São João, né, de Pernambuco e do Nordeste, você tem Petrolina hoje que faz um grande São João e Araripina, que
mais gostoso,
mais gostoso do Brasil. E a gente, terceiro São João do estado, foi excluído, né, por perseguição política. A gente tem que dizer isso, né? Tem que dizer isso. Por perseguição política, por mesquinhez política. A gente fez todos esses anos o São João com recurso próprio, né, sem receber um centavo sequer do governo do estado de Pernambuco, né? Isso é vergonhoso até falar isso, né, para o governo do estado, mas só por mesquinhez política, só por perseguição política. E esse ano a governadora Raquel Lira, né, atendendo o pedido da deputada Socorro Pimentel, incluiu São João de Araripina como um dos polos juninos de Pernambuco. Então a Fundarp vai apoiar. Eles ainda não fizeram, né, ainda não fizeram o chamamento dos artistas, se vão fazer agora no final do mês, né, provavelmente em maio a gente vai ter. Por isso que eu também tá segurando esse anúncio, porque depende também desse chamamento da Fundarp, né? Então a gente precisa ver quais são os artistas que eles vão ter para disponibilizar para nossa grade. Mas claro, a gente já tem, né, uma grade previamente montada, e amanhã eu vou sentar com o pessoal, saber o que é que já tem de contrato adiantado. Amanhã a gente solta um nomezinho aí.
Amanhã, tá? Amanhã. Promessa é dívida. Amanhã sai nome do São João, amanhã, viu? Eu quero lembrar que nós estamos sendo retransmitidos aí pela Pop Brasil de Trindade, pela Nascente FM. Dá uma passadinha aqui pela internet, prefeito. O Hélio Lacerda, ele diz aqui, né, parabenizando aí o prefeito pela entrevista, né? E também parabenizando os professores aí, por esse anúncio aí feito pelo prefeito. O Antônio de Serrânia, bom dia, doutor Roberto, doutor, aqui é o doutor Raimundo, rapaz. Quero parabenizar o prefeito pela entrevista, Antônio de Serrânia e muita gente, o Rômulo da Progresso, perguntando aí pela estrada do Salitre, inclusive, né? A doutora Socorro falou sobre o assunto recentemente.
A gente já conseguiu fazer a terraplanagem, né? A gente conseguiu a terraplanagem, a empresa está chegando, foi a deputada Socorro Pimentel quem conseguiu isso, depois de tanta enrolada, depois de tanta mentira, depois de dizer que botou emenda e tirou, né? No passado aí teve uma ex-deputada que anunciou emenda e depois tirou a emenda, e a gente está documentado com isso, vamos mostrar nos próximos dias, né? Deputada Socorro Pimentel conseguiu a terraplanagem, né? A governadora disse que não tinha condições nesse momento de fazer a pavimentação, mas que ia fazer a terraplanagem da estrada de Salitre, que é uma estrada estadual. O município não pode fazer numa estrada estadual, né? E quem tem que fazer é o governo do estado mesmo. E eles tiveram a oportunidade de fazer aí, né, na época do governador Paulo Câmara o tempo todo, e só mentiram e enganaram a população. E se Deus quiser, nos próximos dias está sendo iniciada a terraplanagem da estrada de Salitre, que para melhorar a vida da população.
Para fechar, prefeito, ontem lá na Câmara de Vereadores, o presidente José Hilton lançou aí uma ideia, né? A questão de ônibus coletivos aqui em Araripina, que eu me lembro quando era pivete, que eu cheguei lá em Petrolina. Petrolina, na época que eu cheguei em 78, era do tamanho de Araripina e já tinha ônibus coletivo, né? E a cidade de Araripina hoje está realmente pujante, está crescendo. Nós temos aí os mototaxistas e tal, mas já cabe aqui linhas de ônibus coletivos, prefeito?
A gente tem feito esse estudo, a gente fez o estudo dessa viabilidade e a gente vai retomar, né? É uma boa ideia, certo? Nós vamos retomar esse estudo para a gente ver a viabilidade econômica realmente de ter, né, uma linha de ônibus circular, né? Pelo menos que possa atender, né, o deslocamento da população. É uma ideia bem interessante que a gente vai, né, a nossa agência de trânsito e mobilidade, fazer esse estudo com todo carinho.
É um circular, porque ele passa em vários bairros,
vai pro centro, isso, né?
E atende todo mundo.
E atende,
né,
todo mundo.
Muito bem. É. Prefeito, muito obrigado. E se tiver alguma coisa aí para complementar, fica.
Não, só agradecer a você, Roberto, mais uma vez, e com essas boas notícias todas, né? Nós vamos. E nos próximos dias, então, aqui é uma boa notícia, nós vamos estar entregando depois, sexta-feira, certo? Nós vamos, além de anunciar amanhã, né?
Sexta. Amanhã. Amanhã é sexta.
Não, pronto, no sábado nós vamos estar entregando 4 ônibus novos também para a educação de Araripina, para transportar nossos alunos. 2 ônibus grandes, 3 ônibus comprados com recursos próprios, né, da Prefeitura de Araripina, e um micro-ônibus que foi comprado parte com recursos de Araripina, parte do FNDE. Né? Então vamos entregar aí no sábado, né, mais 4 ônibus novos para ajudar o transporte escolar dos nossos alunos. Ônibus lindos, aqueles verdão, grandão, bonito, né? Que a gente tem colocado. Nós compramos, antes compramos quantos?
3,
né? Já compramos 3. Não, e agora? Não, compramos 2.
O primeiro micro-ônibus, depois mais 3.
Não, o ano passado a gente entregou 2.
O ano passado a gente entregou
3. Então com esses são 6 ônibus grandes que a gente adquire com recurso próprio, né? E mais esse micro-ônibus que tinha parte do recurso do FNDE e que a gente complementou, né, para melhorar o transporte escolar do nosso aluno. Então é isso, é só coisa boa e vamos trabalhar cada vez mais para ver a Araripina cada vez mais bonita, cada vez mais linda e cada vez melhor.
Obrigado, prefeito. Até a
próxima. Grande abraço, Roberto.
Amanhã eu aguardo o nome aí.
Damião, homenageado.
Homenageado do São João aí. Começamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, intervalo.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.